Bora então dar sequência aí no nosso tópico de atos administrativos. E agora nós vamos falar um pouquinho das espécies de atos administrativos. Ô professor, você está meio louco? Porque normalmente é trabalhado espécie antes e extinção depois. É, mas aqui a gente está fazendo direito administrativo de uma forma não normal. A gente está fazendo algumas inversões que eu considero um pouco mais didáticas. Pelo seguinte, tem uma diferença muito relevante para a prova. Entre licença, autorização, que está aqui na parte das espécies, que como a gente já viu anulação e revogação, cara, vai fluir muito mais fácil. Você vai entender o porquê alguns tópicos eu tiro um pouquinho da ordem doutrinária tradicional, porque eu acho mais fácil aprendizado nessa ordem. Então, realmente, tem coisas que tem uma ordem ali que eu vou seguindo, é a mesma ordem da doutrina. Algumas coisas eu gosto de inverter um pouquinho, porque eu acredito que fica mais didático para você entender um tópico depois de ter visto outro, beleza? E essa que é a função, né? Ah, o que está na doutrina aí, que se lasca. A gente vai seguir a nossa ordem aqui, que é aquela que eu considero mais fácil para o aprendizado. Fechou? Bora lá! Vamos falar um pouquinho das espécies de atos administrativos. Vem comigo, vem comigo. Quando a gente fala das espécies de atos administrativos, nós temos aqui o NONEP. Nós temos aqui o NO. NEP. Nós temos essas cinco espécies de atos administrativos, o famoso NONEP. O que é NONEP, professor? Vamos lá, NONEP é uma mnemônica bem sem vergonha, só para te ajudar a lembrar de cada um dos atos. Ó, nós temos o N de atos normativos, o de atos ordinatórios, o N de atos negociais, o E de atos enunciativos e o P de atos punitivos. Opa! E o P de atos punitivos. Belezeira? Belezeira. Quando a gente fala, então, de espécies de atos administrativos, nós temos essas cinco espécies. Bem fácil. Ato normativo, ato ordinatório, ato negocial, ato enunciativo e ato punitivo. Beleza? Seguinte. Deixa esse esqueminha aqui do lado, tá? Deixa aqui do jeitinho que tá. Vamos falar de forma um pouco mais aprofundada de cada uma das cinco espécies. Aí a gente ia entendendo, eu retorno aqui contigo nesse ponto. E a gente faz um resumão. Combinado? Combinado. Então a gente vai ver de forma um pouco mais minuciosa dentro daquilo que precisa para a prova, tá? Sem frescura, sem perder tempo também. Aí a gente pega, volta aqui no resuminho e a gente trabalha com um pouco mais de celeridade direto na veia. Fechou? Bora lá então. Vamos lá falar aqui dos atos, das espécies de atos que nós temos. Vamos começar pelo começo. Vamos começar aqui pelos atos. Bate o print, hein? Já vou trocar, ó. Normativos. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelos atos normativos. Vou te falar uma coisa, hein? O nome ajuda pra caramba. O nome ajuda muito, ó. Ato normativo. É um ato que lembra uma norma. Parece uma norma, ele não é norma, ele é um ato administrativo. Mas por que que ele tem essa cara, Thales? Porque é o seguinte, quando a gente fala de ato normativo, nós estamos falando de atos que possuem um caráter genérico, que possuem um caráter abstrato. Eles têm esse caráter genérico, eles têm esse caráter abstrato. Sabe o que é que a gente está falando aqui? Essa parada de caráter genérico, caráter abstrato? São os tais dos atos gerais que nós já estudamos. São aqueles atos gerais que nós já estudamos. Nem precisa perder muito tempo aqui. Deixa eu colocar alguns exemplozinhos, vou te explicar melhor essa parte. Ó, quer ver? Deixa eu colocar só um detalhezinho, vai. Fico com peso na consciência de não colocar tudo, porque eu sei que às vezes o pessoal não volta lá para ver, né? O que é ato geral? O que é ato geral? É aquele ato que possui destinatários. É aquele ato que possui destinatários, ou inferno. Pronto, agora foi. Deu uma burrice aqui, mas já passou. Destinatários indeterminados. Nós não sabemos quem são essas pessoas. são aqueles atos que possuem destinatários indeterminados. São aqueles atos que alcançam todas as pessoas, aqueles atos que são aplicados a todos, que se enquadrarem para todos, que se enquadrarem na situação descrita no ato. Quer ver o exemplo? O exemplo vai te ajudar bem a entender isso aqui. O exemplo clássico para prova, os decretos. Exemplo clássico para prova, o decreto. Nós temos também as instruções normativas. Esses são os exemplos mais comuns em prova e que você não vai encontrar muita dificuldade neles, não. Então, nós temos aqui os decretos, as instruções normativas. Vamos lá que eu vou te explicar um pouquinho melhor essa parada. Ó, é o seguinte, quando a gente fala de ato normativo, olha o nome dele, normativo, norma. Se você olha para esse ato e você não sabe, você jura que é uma lei. Ele tem uma cara de lei, assim, ele tem uma cara de norma. A pergunta é, a lei é para fulano e para ciclano? Não, a lei é para todos que se enquadrarem naquela situação. Então, quando a gente fala de um ato normativo, é esse ato que tem esse conteúdo genérico, um conteúdo abstrato. Não é um ato que é para o Joãozinho, para o Tião, para o Sebastião, para o Joaquim. É um ato que é para qualquer pessoa que se enquadrar naquela situação. Por exemplo, um decreto. Imagina que vem um decreto que institui o sistema de rodízio de veículos na cidade. Cara, qualquer pessoa que tiver um veículo vai ter que observar aquilo. Não dá para a gente falar certinho quem são as pessoas. Ele tem essa cara de lei, embora ele não seja lei. São os atos gerais que a gente estuda lá atrás, na parte que fala atos gerais e atos individuais, beleza? Então são esses atos gerais. Por exemplo, o decreto. Qualquer pessoa que se enquadrar na situação descrita no ato deve observar essas regras. Firmeza? Fácil pra caramba, né? Vai lá, copia rapidinho, bate o print que a gente vai pro próximo ato agora. Nós vamos pro próximo ato agora, seguindo a ordem que nós estávamos vendo, que são os atos ordinatórios. São os atos ordinatórios. Olha só, ordinatório está sendo dada uma ordem e quem dá ordem é o chefe. Então, quando a gente fala de atos ordinatórios, vamos colocar aqui os principais pontos. Nós estamos falando de atos internos. Não é um ato para atingir pessoas de fora da repartição, é um ato interno. São atos direcionados para órgãos e agentes subordinados. Quando a gente fala aqui desse tipo de ato, é um ato direcionado para os órgãos e agentes subordinados. Vai copiando tudo, que o tio já vai explicar tudo bonitinho para você. Nesse caso, nós temos uma expressão do poder hierárquico da administração pública. Olha que fácil, ó. Ato ordinatório, está sendo dada uma ordem. E a administração pública está dando ordem para os seus subordinados. São atos internos. É aquele ato em que a administração pública fala como vai funcionar os órgãos que estão subordinados. É o chefe determinando o funcionamento da repartição para os servidores. Então é um ato que não tem a intenção de gerar efeito externamente. É um ato que gera efeito dentro do âmbito da própria administração pública. Beleza? É o poder hierárquico. É o chefe lá falando para os subordinados. Ó, você vai tirar férias desse mês, você nesse e você nesse. Cara, é um ato ordinatório. É um ato relacionado ao poder hierárquico. Show de bola? Vamos trabalhar alguns exemplos, ó. Olha alguns exemplozinhos aqui. Dentro de exemplos, sempre tem uma discussãozinha doutrinária, tá? Tô colocando aqui aquilo que não tem muito chabu em prova, não. Primeiro, as ordens de serviço. Os memorandos, as circulares e as portarias internas. Portaria tem que tomar cuidado, que pode ter portaria, que é a expressão do poder normativo. Se for uma portaria que tem um caráter de regulamento à lei, aplicado aí a todos, aí seria um ato normativo. Nesse caso, a gente está falando das portarias internas. Aquela portaria que gera efeitos, que é aplicado dentro do âmbito da administração pública, beleza? Nesse caso, a gente considera aí também um ato ordinatório. Claro que o examinador, ele vai ter uma certa cautela, porque ele não quer também recurso, né? Ele não quer que caia recurso na questão. Então, vamos lá. Termina de copiar aí que a gente vai partir para a próxima espécie de ato. Vamos lá agora. Vimos, então, os atos ordinatórios. Está dando uma ordem. E essa ordem, ele está dando para os seus servidores que estão subordinados. Para órgãos ou servidores subordinados. É um ato meramente interno. Fechou? Bora para o próximo. Bora agora falar um outro que esse, já que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado em prova, que são os atos negociais. Atos negociais já é bem mais cobrado. Principalmente nos exemplos. Aqui a gente vai ter que bater um pouquinho mais de papo. Mas é de boa, hein? Bem de boa mesmo. Vamos lá. Ato negocial. O ato negocial, ele existe. É o tipo de ato, então, que vai ser praticado quando o particular precisa da anuência da administração pública. Então, esse tipo de ato é aplicado, ele é feito, ele é editado, quando o particular precisa da anuência prévia da administração pública para poder realizar determinada atividade de forma lícita. Vou colocar aqui o mais resumido que dá. Para realizar determinada atividade. Olha só as palavrinhas mágicas, ó. É quando o particular precisa da anuência da administração pública para desempenhar determinada atividade de forma lícita. Esse tipo de ato aqui, o particular quer fazer alguma coisa, mas antes dele fazer, ele precisa da anuência da administração pública. Vamos lá. Você quer desempenhar a atividade de dirigir um veículo automotor. É montar no possante e sair pilotando? Negativo. O que tem que ter antes? Licença para dirigir. A emissão dessa licença é um ato negocial. É assim. Quando você quer desempenhar determinada atividade, você tem que pedir uma autorização, um alvará, uma licença, são atos negociais. São atos que o administrado quer fazer alguma coisa, mas antes ele precisa da anuência da administração pública, beleza? Eu não estou usando o termo autorização, porque a autorização é uma das espécies de atos negociais, que é o que a gente vai ver agora. Mas vem cá, mais um detalhezinho, ó, mais um detalhezinho importante. Esse tipo de ato aqui negocial, os atos negociais, eles não são imperativos, eles não são coercitivos, eles não são auto-executórios. Por que, professor Thales, eles não são? Ué, por um motivo bem simples. Pensa na licença para dirigir. Você está lá, de boa na lagoa, suave na nave, chega a administração e fala, pega essa licença, rapaz. Não. Você só vai ter licença de que jeito? Se tu for lá pedir. Então não é imperativo. É um ato que a administração pública não vai praticar, a menos que o particular peça. Ela não vai fazer isso aqui de ofício. Você quer um alvará para abrir um comércio, uma licença para construir tua casa, ela não vai fazer isso aqui de ofício, você que tem que ir lá pedir. Por isso que eles não são imperativos, eles não são coercitivos, eles não são impostos unilateralmente. É o particular que pede, não é auto-executório, cara. Se você, por exemplo, pega uma licença para construir lá um terreno que você tem, só que aí você dá uma quebrada e não consegue construir. A administração pública vai te obrigar a construir? Não, não vai. Dirigir, você pegou tua CNH, ela vai te obrigar a dirigir? Não, se não dirigir, problema é seu. Então, esse tipo de ato não é imperativo, coercitivo, muito menos auto-executório, beleza? Ah, mas sabe o que pega aqui? Os exemplos. Caraca, exemplo aqui que é o bichão. Vou começar falando com você os dois exemplos mais cobrados em prova. Licença e autorização. Tem a permissão também, ela é de boa, mas vamos começar por esses dois. A licença e a autorização. Sabe por que faz sucesso em prova essa parte? Um é um ato vinculado, o outro é um ato discricionário. Um não pode ser revogado, por isso nós dizemos que é um ato de caráter não precário. O outro já admite revogação, por isso a gente pode dizer que é um ato de natureza precária. Então você reparou que quando a gente fala da licença e da autorização, eles são opostos? Um é vinculado, o outro é discricionário. Um pode revogar, o outro não pode. Um é precário, o outro é não precário. Eles são opostos. E é lógico, isso aqui é um campo muito frutífero para a banca fazer pegadinhas, para ficar confundindo uma coisa com a outra. É uma emboleira. Sabe o que a gente vai fazer? Procurar aquela pontinha que a gente puxa para desembolar o fio. Como o fio está enrolado? Você não fica a mão lá e puxa. Você pega a pontinha. Eu vou te mostrar que pontinha é essa e aí a gente consegue resolver tudo, beleza? Vamos lá. Olha só. Vamos começar aqui então. Vamos fazer aqui os exemplos, ó. Fazer uma divisãozinha para ficar bem separadinho, bem bonitinho. E vamos colocar aqui os exemplos. Aqui desse lado nós temos... Deixa eu colocar de outra cor para ficar mais destacado, ficar mais coisa fina, ó. Coloca aqui a licença. Beleza? E aqui desse lado a gente coloca a autorização. Coloca aqui desse lado a autorização. Show de bola? Show de bola. Vamos lá. Lembra que eu falei para você que um é vinculado, que um é discricionário, que um pode revogar, o outro não pode revogar. Que pai bola? Então tá bom. O que a gente combinou mesmo? Que a gente vai encontrar a pontinha daquele fio que a gente puxa para desenrolar. Vou te mostrar que pontinha é essa. Licença para dirigir, a CNH. Se você preencher todos os requisitos para obtenção da CNH, que é uma licença. A administração pública pode dar para tua cara e falar assim, não? Ou ela é obrigada a te dar licença? Ela é obrigada a dar licença. Opa, então a licença é um ato vinculado. É isso aí, coloca, anote. Olha só, a licença, portanto, é um ato vinculado. Achamos a pontinha que a gente estava pensando. O que a gente já combinou? Se um é vinculado, o que o outro é? Discricionário. Se um é vinculado, o outro é discricionário. Então, ó, pode colocar no teu material aqui, do ladinho da licença, ó, por exemplo, a CNH. Vai ficar mais fácil você lembrar dela. É um ato vinculado, beleza? Beleza. Ato vinculado pode ser revogado? Não. E ato discricionário? Pode. Então vamos lá. Ato vinculado não admite revogação. Não pode revogar. E ato discricionário? Pode. Autorização, como é um ato discricionário, a administração pública pode revogar. Até aqui faz sentido? Total sentido. Total sentido. Agora, olha só a próxima parte como é fácil, ó. Quando tem um ato que pode revogar. Você tem lá um ato, a administração revoga. Você fez alguma coisa errada? Não. Ela revogou por razões de interesse público. Então, pensa comigo, ó. Aqui de um lado uma licença, do outro uma autorização. Ela pode chegar e fazer assim na licença? Perdeu? Não pode. Por quê? Não pode ser revogado. Na autorização, que é um ato discricionário, ela pode revogar o ato e tu perde o ato mesmo sem ter feito nada de errado? Uhum. Então, por conta disso, a gente fala que a licença é um ato não precário e a autorização é um ato precário. Sabe o que é precário? É um vínculo frágil, é algo que você não tem uma garantia. Tipo assim, tu tá de boa, fazendo tudo ok, de repente você perde. Esse é o ato precário. Então anota aí. A licença, como a administração pública não pode revogar, a gente fala que é um ato que tem uma natureza não precária. É um ato não precário. Já a autorização, como ela pode ser revogada, a gente fala que é um ato precário, ou um ato que possui uma natureza precária. Beleza? Beleza, cara. Fácil pra caramba. É só encontrar a pontinha que a gente combinou. E qual que é a pontinha que a gente combinou mesmo? Licença, licença para dirigir. Opa! A licença é um ato vinculado. Se a licença é vinculado, a autorização é discricionário. Só dá para revogar ato discricionário. Não dá para revogar ato vinculado. Se dá para revogar, é precário. Se não dá para revogar, é não precário. Beleza? Só para a gente complementar, então, coloca aqui do lado da autorização a permissão. Autorização, permissão, zão, você coloca aí tudo junto, ó. São, um, coloca o zão tudo junto. Por quê? Porque a permissão também é um ato discricionário que pode ser revogado e é precário. Beleza? A diferença básica entre a permissão e a autorização, autorização e a permissão é o seguinte: que a autorização, ela é predominantemente em benefício próprio. E a permissão é predominantemente em benefício do interesse público. Não é uma coisa muito cobrada em prova, mas vale a pena você colocar aí também. Então, matamos as diferenças aqui mais importantes. Só, licença. Licença para dirigir. Opa, preenchi os requisitos? Me dá aqui minha CNH. É um ato vinculado, não pode revogar, então não é precário. A autorização, que é o outro cobradíssimo em prova, é discricionário, então pode revogar, é um ato precário. A permissão é parecida com a autorização. São muito parecidas mesmo. O que muda é o seguinte: a autorização é uma atividade que o particular vai desempenhar predominantemente em benefício próprio. Predominantemente em benefício próprio. Já a permissão é predominantemente em benefício do interesse público. Só essa distinçãozinha doutrinária tu já mata feliz em prova. Por isso que a gente trabalhou a extinção antes. Como você já aprendeu bem aprendidinho aí, a parte de anulação, de revogação, que não revoga ato vinculado, só revoga ato discricionário, tudo isso aqui fica mais fácil você entender. Por isso que eu trabalhei antes, justamente por esse ponto. Então, ó, mais uma vez, para a gente fechar essa etapa. Chegou em licença e autorização, agora tá fácil, né? Você está olhando aqui, você anotou, tá tudo na cabeça, e na hora da prova, que a banca mistura tudo, você não sabe o que é o quê. Vamos lá. Licença, autorização. Licença, licença para dirigir. Preenchi os requisitos? Me dá aqui minha CNH. A licença é um ato vinculado, então autorização é discricionário. Se é vinculado, pode revogar? Não pode. Se não pode revogar, é não precário. Autorização é discricionária, pode revogar? Pode. Então é um ato precário. Um presente, matou a questão. Fechou? Show de bola. Vai lá, bate o print então, copia rapidinho aí, que a gente vai partir para a próxima espécie de ato. Claro que eles gostam de atos negociais em prova. Por quê? Porque confunde. Chega em prova, eu só não lembro a diferença, qual que é vinculado e qual que é discricionário. Ué, tu só não lembra a resposta, porque é exatamente isso que a banca vai perguntar. Beleza? Beleza? Vamos lá então para a próxima espécie de ato agora, que são os atos enunciativos. Vamos lá para a próxima espécie de ato, que são os atos enunciativos. Quando a gente fala de ato enunciativo, é algo que a gente até conversou um pouquinho já sobre ele. Mas olha só, o ato enunciativo, ele nem é uma manifestação de vontade propriamente dita. Esse ato aqui, vou colocar um conceitinho bem básico, a gente já troca uma ideia. Ele não representa uma manifestação, de vontade da administração pública. Por quê? Porque ela não está manifestando a sua vontade assim. Ela está apenas falando algo. Ela está apenas mostrando alguma coisa, declarando um fato, uma certidão, tal. Anote esse conceito aí. Olha só, mais um pontinho do ato enunciativo. O ato enunciativo, esse tipo de ato aqui, não produz. Então, ó, os atos enunciativos, eles não produzem efeitos jurídicos por si só. Eles dependem de um outro ato. Eles dependem de um outro ato. Sabe o que a administração pública está fazendo aqui? No ato enunciativo, olha só, quando a gente fala aqui de ato enunciativo, a administração pública emite uma opinião. Aqui, a administração pública emite um juízo de valor. Ela pode apenas estar também declarando. Ela vem e declara determinada situação que já existia. Vai copiando, resumindo, vai te ajudar, depois eu explico tudo. Ela declara determinada situação que já era existente. Ela declara determinada situação que já era existente. Vou colocar os exemplos, que o exemplo vai te ajudar bem a entender essa parte aqui. Como exemplo, nós temos, ó, o atestado, uma certidão, são os dois mais importantes. Esses outros dois últimos caem um pouquinho menos, mas anota aí também. O parecer e a apostila. Show de bola! Olha só. Nesse caso, quando a gente fala de ato enunciativo, a administração pública nem está manifestando a sua vontade. Ela está apenas enunciando, ela está apenas falando alguma coisa. Ela está manifestando ali, então falando acerca, por exemplo, de uma situação que já existia. Ela está emitindo um juízo de valor, uma opinião. Ela chega e fala: olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado, aqui está com o nome sujo, aqui está com o nome limpo. Quando você pega uma certidão. Você vai pegar uma certidão de antecedentes criminais. Não é a certidão que sujou o seu nome ou que limpou o seu nome. O seu nome já estava sujo, já estava limpo. A certidão apenas enunciou, apenas mostrou, apenas declarou aquilo que já existia. Por isso que a gente fala que o ato enunciativo não é uma manifestação de vontade. Ela não está manifestando a vontade, fazendo, criando, extinguindo nada. Ela só está mostrando alguma coisa. Pode ser uma opinião, um juízo de valor, algo que já existia, um fato, uma situação. Beleza? Cuidado com os exemplos. Justamente é por nem ser um ato administrativo propriamente dito, que eles também não são auto-executórios, imperativos, coercitivos. Porque se a gente for analisar de forma bem técnica, isso aqui nem é um ato administrativo. Mas cuidado, ele está dentro das espécies de atos e assim acaba sendo tratado pela doutrina e, logicamente, também pelas questões. Beleza? Vai lá, copia aí, que a gente vai falar agora do último que falta, que nem precisa falar muita coisa dele, né? Que é quase uma sem vergonha se eu ter que falar alguma coisa dele. Vou até colocar ele junto aqui, ó. Fazer uma divisãozinha só, que são os atos punitivos. Poxa, esse aqui, se a pessoa errar, não tem nem como explicar, tem que ser uma violência. É o único método de correção. Porque no ato punitivo, o que a administração pública está fazendo? Está aplicando uma sanção. Ela está aplicando uma penalidade. E essa sanção, essa penalidade que ela está aplicando, pode ser a um servidor público, a um particular com vínculo, a um particular em geral, não interessa. Não importa, nesse caso, ela está punindo. Então, esse aqui, cara, não tem nem o que explicar muita coisa. Vamos combinar, né? Esse aqui está dado, esse aqui está free. Vai lá, bate o print rapidinho aí, que essas são as espécies de atos administrativos. Beleza? Beleza, professor. Mas o que a gente havia combinado mesmo? Um resuminho. Epa, a gente combinou um resuminho. Vai lá, vai lá. Viu então aí os atos enunciativos, agora a gente vai voltar lá naquela parte que a gente estava vendo antes e colocar um resuminho, beleza? Ó, então, vou dar mais 3 segundos caso tenha perdido algum print aí, vai lá. 3, 2, 1, vamos voltar então, ó. Vamos voltar para essa parte aqui, que a gente agora vai colocar um resuminho diretaço na veia do que a gente acabou de olhar, beleza? Combinado? Vem comigo, ó. Quando a gente fala de ato normativo, o ato normativo te lembra de uma norma. Ele te lembra de uma norma. Nesse caso, nós estamos falando dos atos gerais. Aqueles atos que alcançam pessoas indeterminadas. Beleza. Ato ordinatório, está sendo dada uma ordem. São aqueles atos internos que a administração pública pratica para os seus subordinados. O ato negocial, ela não está mandando em nada, ela não está mandando nada. Ela apenas está permitindo que o particular faça algo. Então, ó, ato negocial é quando o particular precisa da anuência da administração pública para desempenhar determinada atividade. Cuidado com as diferenças entre licença e autorização. São as duas diferenças, as duas coisas mais cobradas em prova nesse ponto aqui. O ato enunciativo nem é um ato propriamente dito, se a gente for analisar. No ato enunciativo, a administração pública vai apenas declarar algo. Ela vai emitir um juízo de valor, uma opinião. E no ato punitivo? Poxa, está no nome, eu vou escrever aqui só para gastar pilha da caneta mesmo, porque nem precisava, né? A administração pública está aplicando uma penalidade. Beleza? Difícil? Difícil nada. Agora o resuminho te ajuda a entender um pouco melhor o que está acontecendo e na hora da prova lembrar, né? Porque às vezes lembrar de tudo na hora da prova é triste, né? É muita informação, é muita coisa. Fala, nossa, que bagunça, não sei nem por onde eu começo. Está aqui. Você começa por aqui, começa pelo resumo. Lembrando pelo menos o básico de cada uma das espécies. Aí, aos pouquinhos, você vai puxando e o conhecimento vai vindo, beleza? Bate o print, então, que a gente vai agora fazer algumas questõezinhas, tá bom? Só para poder desenvolver bem essa parte, ó. Aí é o seguinte, quando a gente fala aqui das espécies, o que que nós vimos? As 5 espécies de atos. Não confunda, com característica, tal, com outra coisa. Quando vem também espécies em prova, é de maneira bem pontual. Aí a gente viu até aqui, então, toda a parte teórica, toda a parte de conteúdo. O que você tem que fazer agora é pôr a bundinha na cadeira e fazer muitas, muitas questões para ir pegando o jeito da banca, para ir se ligando nas pegadinhas, tal, porque atos administrativos é um tópico muito cobrado, tanto nos editais e quando está no edital também vem na prova. Até porque ele tem essa cara doutrinária. Ele não é um tópico que tem muita coisa na lei, ele tem pouquinha coisa na lei, a maior parte é doutrina. O examinador se aproveita um pouco disso para fazer algumas questões um pouco mais chatas, um pouco mais difíceis, e que realmente alcançam a sua finalidade, que é o quê? Eliminar candidato. Mas você não, você está preparado, você vai ter uma base fantástica, moendo nas questões, tenho certeza que vai chegar voando na prova. Valeu? Um grande abraço, até a próxima aula.